Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast da verdade, aqui com o seu amigo José Carlos. É isso aí. Olha, olha lá. Você já é inscrito no canal? Não? Se inscreva, deixe o seu like. Os melhores comentários ganham like aqui do seu amigo José Carlos. Deixe o seu comentário relevante. É isso aí. E hoje temos ele participando desse podcast, o homem da pele maravilhosa, no esquema de luar. Em iluminação especial, o Peter. Fala, Peter!
E aí, cambada? Olha só essa luz refletindo nessa pele linda, quadriculada, pixelada, 8 bits, com esse efeito de lua. Eu posso fazer assim e sumo na luz? Hoje nós vamos ter aí nosso amigo Jarmes, o Igordão. Eita, nós, gente boa pra caramba. É isso aí, galera. Eu não sei mais o que falar, então vou devolver pro Zé Carlos.
Valeu, valeu, Peter. E hoje temos aí também o nosso amigo professor Romildo. Fala, professor!
Prazer em estar aí com o José Carlos nesse podcast da verdade. Várias vezes a gente tentou fazer isso, mas a minha correria de professor não deixou. E também é um prazer estar conversando aí com o Jarmes, o Igordão aí, o cara dos telefones.
Fechou, fechou. E hoje, como convidado especial desse podcast, está aí o James, o Igordão. Fala, brother!
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo numa boa? Show de bola! Como é que vocês estão, beleza? Aqui é o Igordão, tudo bem com vocês?
Fechou, meu amigo, fechou! É isso aí, o nosso convidado especial, James, Igordão. Fala comigo, brother! Meu camarada, quanto tempo você está na COS TV? Quantos inscritos você está atualmente no seu canal? Fala comigo, meu parceiro.
Pô, cara, acho que já faz uns... acho que uns 7, 8 meses que eu já tô na COS TV já. Uhum. E eu tô com 366 inscritos no momento.
Show, show.
Deu uma crescidinha.
É isso aí. Porque, poxa, por exemplo, assim, o tipo de conteúdo que você tá fazendo no seu canal atualmente, você classifica ele como o quê? Por exemplo, diz pra mim...
Cara, é uma... mais sobre tecnologia, pra apresentar celulares e algumas novidades tecnológicas mesmo, mas com um tom mais de falando mais da verdade, não tanto aquele básico, ah, tudo é bom, tudo é legal, não, falando pontos... Ó, o telefone é assim, mas ele tem isso, isso e isso. Tem defeitos aqui, tem defeitos ali. É mais um dizer mais sério, mais sincero. Não tanto um dizer de propaganda, né?
Exato. É uma coisa boa, mas vendendo, é uma porcaria.
Não. É isso. Não, dizer a porcaria que ele é tal coisa. É, mais ou menos isso. Essa aqui, ó, uma bosta, ó, isso aqui, ó, um lixo, ó, tá todo solto.
Exatamente. Porque, cara, muitos vídeos, tu vê, cara, o camarada passa um minuto, dois minutos, três minutos, cinco minutos, dez minutos e não começa o maldito assunto do vídeo, você tá entendendo?
Ah, só enrola.
Isso aí, o interessante é entregar logo o conteúdo, porque é isso que vai prender a audiência, não é verdade?
Não, mostra, ó, a pele é assim, tem isso, isso e isso, tem defeitos assim, ó, tem a bateria não dura tanto, a câmera não é tão boa, tem ruídos. Uhum. É um jogo mais sincero com o cliente, com quem vai assistir. Uhum. Uma coisa mais sincera.
Show.
Eu acho melhor dizer a verdade pra pessoa, não dizer, ah, compro porque é legal, porque é isso, porque é aquilo, que é o que é o
tal. Até porque eu acredito que tu não tá sendo patrocinado por nenhuma dessas marcas. Qual é o motivo de tu mentir?
É mais sincera opinião, porque o camarada não tá sendo patrocinado, ele tá dando a opinião dele honesta, né, Romildo?
Então, isso que eu acho interessante. Eu, principalmente, não gosto quando eu vejo que o cara está fazendo propaganda, porque aí você não sabe se aquilo que ele está falando é real ou não, entendeu? Se ele está falando essa ideia de fazer sem ter vínculo, eu acho muito interessante, principalmente essa parte de telefone, porque várias empresas, várias marcas, e fazer isso, primeiro, não enrolar no vídeo, já logo entrar no assunto, e segundo, falar a verdade mesmo, sem... Pô, isso é show pra gente que é consumidor, né? Eu gosto muito desse tipo de opinião. Agora, tem uma curiosidade. Agora, como que você consegue ter esses telefones? Eu vi até que você fez uma rifa lá esses tempos aí no seu canal.
Cara,
consegue financiar isso?
Cara, eu fui peitudo, comprei na raça, velho. Oh, na raça. Show. Caraca. Na raça. Fui lá, comprei, importei na Banggood e sorteei, velho. Fiz rifa. Na mão grande. Dinheiro meu, do meu bolso.
O camarada, por exemplo, cara, a gente vê muitos canais, tá, fazendo sorteios aí, canais, vamos oferecer 1.000 cos, vamos oferecer 1.000 cos, 2.000 cos, cara, olha, sorteio é legal? É legal, tudo bem, isso traz um público do seu canal? Traz um público do seu canal, mas cara, quando você oferece produtos, aí o negócio já é outro, irmão.
Se
aí,
torna interessante.
Exatamente, exatamente. Se torna muito mais interessante. E essa é uma ideia, tá? Que você, criador de conteúdo aí da COS TV, que faz muitos sorteios de COS, tá? Olha só, não é que a COS não vale nada, tá entendendo? Nossa, ela pode valer muito mais. Eu, inclusive, invisto em COS, tá? Mas se vocês oferecerem produtos também, seguindo a ideia do Igordão aí, não faz mal nenhum, né, parceiro?
Cara, é uma boa, ó, tipo, ó, não precisa ser um baita produto, pode ser um produtinho bacana.
Exato.
Pra galera. Isso chama a atenção do público. Ó, eu vou ganhar aquilo ali. Exato. Não vou ganhar uma criptomoeda, vou ganhar um produto. Exato. Já se torna interessante.
Não, e olha, o Igordão, te falando uma coisa, tá? Isso abre precedentes, porque veja bem, tá? Se a plataforma, tá, pegar essa, digamos, esse costume de sortear produtos, tá? Isso atrai anunciantes, tá? Isso
claro.
Atrai anunciantes, isso atrai interessados a patrocinarem os canais para poder fazer claro. Um review de um produto.
Isso, tá, isso gira, vai girar a plataforma, vai girar.
Exatamente, sim. É uma ideia maravilhosa que você teve. Porque, volta a repetir, tá? Os anunciantes precisam ver os criadores de conteúdo e acompanhar as ideias deles, né? Então, por exemplo, agora, o José, tá? Meu amigo José, lá, o Portuga, tá? Ele foi o único que comprou aquele, qual é o nome daquela peça mesmo, da DJI?
A Gimbal.
O único que comprou o Gimbal e fez o review, abrindo a caixa, mostrando o produto. Porra, foi o único. Inclusive, tá, COS TV, deixar um recadinho aí pra vocês, que todos os patrocinados da COS TV, tá, youtubers, tá certo, ganharam ali o seu produto, fizeram review e meteram o pé, tá? Nenhum deles
continua produzindo conteúdo. Cara, seria uma ideia da própria Contentos.
Exatamente. Até.
Mas, ó, você vai ganhar o produto, mas você tem que sorteá-lo, não é pra você.
É isso aí, brother.
Isso a própria Contentos tinha que ter dado como regra.
Exato, já que o camarada é patrocinado, ele não tá fazendo nenhum favor.
Claro! Já que o cara é patrocinado pela COS TV, Contentos,
é isso aí.
Ele teria que, ó, tu vai ganhar, mas tu vai sortear o produto. Ele não é seu, ele vai ser sorteado.
Exatamente, exatamente.
E detalhe, não é um canal pequeno, né? Foi um canal grande, então o cara tem dinheiro.
É isso aí,
então,
brother.
Não precisa, o cara pode comprar... O cara tem 2 contos pra comprar numa gimbal, cara. Não vem com essa.
Aquele gimbal ali, velho. Eu tava vendo ali num dos canal ali. Eu não me lembro agora o nome do canal. É que eu quase não sigo aquele cara, então eu esqueço. O cara fazendo o review do gimbal ali e tal, não sei o quê. Uma hora ele chegou e falou assim, ele é legal e tal, não sei o quê. Mas esse aqui, ele é legal só pra se tu tem celular. Se tu tem câmera assim como eu... É só pra se tu quiser passear com ele. Pra mim já nem serve tanto. O cara fez isso na propaganda, velho. Pode dizendo que pra mim não serve isso daqui. Ou seja, assim que terminar essa porra, eu vou jogar ali num canto e deu pra bola.
Vou jogar num canto e foda-se pra vocês.
Exatamente, exatamente. Agora, então, veja bem, cara.
Dá pra mim.
Cara, veja bem, completamente, uma propaganda feita completamente errada, tá? Aí um criador de 300 e poucos inscritos, tá? Tem a ideia maravilhosa de pegar um aparelho celular, tá? De pegar um produto e colocar pra sortear no canal dele, sem ajuda nenhuma da COS TV. Porra! Sim. Porra! Você tá entendendo o que eu tô te falando? Cara, chega a ser... Tipo, eu tô com isso engasgado aqui na minha garganta desde o dia que essa porra dessa promoção começou.
Não,
presta atenção. A COS TV pega pagou o patrocínio pro cara,
sim,
deu o gimbal de presente, sim, tá? E o maluco meteu o pé da plataforma, porra.
Você é brabo, né? É complicado.
Aí tem cara que nem tu, que tem um canal pequeno, pega lá do teu bolso, faz o review do bagulhinho, não sei o que, tá lá, ó, tá vendo esse treco aqui? Galera, vem cá, eu vou fazer um sorteio disso, pra galera ganhar o bagulhinho, entendeu?
Ah, sim.
Não é um iPhone 12, mas caralho, cara, tu tá dando
tá uma promovendo, coisa pra galera, tá promovendo, cara. De uma certa forma, tipo, ele tá promovendo o canal dele e a Quest TV. Por quê?
E ainda pega, mais a marca do bagulho que tu tá dando ainda.
Sim,
também, exato. Né?
Sim, eu tava botando a Quest, promovendo a Quest, promovendo a mim, promovendo a Xiaomi, que era um Redmi Note 9 Pro.
Sim. É isso aí. Porque, cara, se essa moda pega, tá? Se essa moda pega, é claro, cara, é natural que os anunciantes vão oferecer produtos para os criadores de conteúdo, sim, poderem
lógico
fazer
curtear no canal. Isso, esse foi, essa foi a minha jogada. Começar o pessoal que tem tecnologia aqui nessa plataforma, começar a trazer produto para os anunciantes. Os anunciantes, vamos enxergar a Quest TV, cara. Tem pessoal botando aparelho lá.
Por exemplo, assim, lá, ó, uma coisa que eu falo pra caramba. Uma coisa que eu falei pra caramba, tá? Pô, cara, eu tenho um canal de cinema, velho. De coisas voltadas pra cinema, cara, tá? Meu canal não é tão pequeno, cara. Tem 1.350 inscritos, cara, tá? Pega as visualizações de 3K pra cima, tá? Velho, eu mexo com câmera. Eu mexo com equipamento pesado aqui, cara. Porra, por que que a Quest TV não veio pra mim e me chamou pra fazer a propaganda do gimbal? Eu sei não mexer com aquela porra.
Nunca será. Nunca será.
Eu sei mexer com aquilo, eu sei te descrever, eu sei te mostrar como funciona.
Sim,
eu sei
te dizer se esse treco é uma bosta, velho.
Não é. Eu sei te mostrar um monte de coisa legal pra caralho que dá pra fazer.
Tu sabe trabalhar com fotografia, aí seria interessante pegar alguém que trabalha em fotografia.
Logo depois, tu acha que eu ia ficar com aquele gimbal? Eu não ia, porque pra mim não serve, porque eu não mexo, não filmo com celular, mas eu nunca ia falar isso. Eu ia chegar e dizer, eu vou estar sorteando esse negócio aqui porque eu sei que a maioria da comunidade tem celular para gravar e eu já mostrei pra caramba como é que se mostra isso, eu posso ensinar depois direitinho como funciona e eu tô sorteando para vocês, vem cá, uhul! Beleza,
é isso aí. Claro! Peter, tu já ganhou um produto, um produto da empresa, velho! O que custa dar pros inscritos? O que custa?
Mas, ó, pra vocês verem, tá? Tipo,
não para na minha mão.
Tanto faz, mas, Peter, tanto faz como tanto fez. Porque eu não dependo dessa propaganda. Eu não tenho relevância nessa plataforma. Então faz a propaganda do jeito que tem que fazer, você tá entendendo? Tipo aqui, todos nós somos entusiastas da Quest TV, né? Nós acreditamos na Quest TV, nós acreditamos na Quest, né? Tanto é que essa é a nossa moeda oficial e pessoalmente, tá? Eu negocio Quest, vendo, compro na Binance, faço trade. Então, poxa, eu posso estar movimentando as Quest e movimento as coisas. É isso que dá relevância para a moeda. Então, você, criador de conteúdo, também fazer as negociações e por que não você fazer em COS também, né? Seja na prestação de serviço, por exemplo, o Peter é editor, né? Você quer um produto, você quer fazer a edição de um vídeo, você vai pegar ali, Peter, quanto é que você me cobra para poder fazer esse trabalho? Ah, eu vou te cobrar R$100. Tudo bem, R$100 em COS dá tantas coisas. Eu posso te passar essas coisas e te pagar o meu trabalho?
Pode. Deu pra entender
como é que é? Pode. Então, a COS, ela tem valor. Você vai usar a moeda nas suas transações de serviço.
Isso, eu te cobro. Eu vou te cobrar X COS pelo serviço.
É isso aí. É isso aí, porque a COS tem valor e qualquer hora você vai trocar por dinheiro lá na Camoney. Tudo bem, todo mundo sabe disso. Agora, o que você não sabe é o quê? Quando o camarada ele é contratado para uma campanha, tá? O camarada ele faz a campanha dele. Tudo bem, ótimo, pá, ele foi pago para poder fazer a campanha, ainda ganha o brinde. Sim. E ainda por cima sai da plataforma. Ou seja, ele
só veio... Na plataforma.
Ele só veio, tá? Ganhou o produto, ganhou o dinheiro, tá? Ganhou visibilidade e no final das contas, o camarada mete o pé da Quest TV, você tá entendendo? E fica aqui os criadores de conteúdo da própria Quest TV a ver navios, correndo... Tá? Ali uma espécie de sorteio, que foi um sorteio, né? De um único gimbal para a comunidade toda. Poderia ter sido mais,
Se os não, e daí aí vem a próxima piada.
Se eles não tivessem ganhado a porra do produto.
Deixa eu falar a próxima piada. Então, essa foi a primeira piada. A segunda piada foi qual? Trouxemos o Chief para a Cross TV. Massa. Não, sem problema. Não tem problema nenhum com isso.
Maneiro, claro.
Tá? Legal. Só que é o seguinte, por que que a gente trouxe o Chief justamente na época da propaganda do JJI Cross TV? Ele, como produtor de conteúdo da Cross TV, ele também tem direito de participar. Ou seja, o que que aconteceu? Quem tinha, qual eram as regras aí do negócio? Os que tivessem mais views, se eu não me engano, alguma coisa, mais like, sei lá, qual era a regra,
mais, seja, é like.
Já ganhava um gimbal do sorteio. Tá? O Chief ganhou um gimbal porque ele foi contratado para fazer essa coisa. Então, eu acho que foi justamente a porta de entrada dele aqui na Cross TV.
Exato.
Tá? Então, beleza, ele já tem um gimbal que ele ganhou, mais uma graninha, para criar o canal aqui e fazer a propaganda do gimbal. Legal. Tá, ele já tinha um gimbal. Acabou o bagulho. Vamos ver quem tem mais likes e não sei o que, não sei o que. O Chief! Ganhou mais um gimbal!
Lindo!
Legal,
né? Legal! É isso aí. Eu acho que o cara trouxe gente só pra dar. Tem gente que acho que só dá like no vídeo dele, cara. Não movimenta a Costa TV. Esse que é o problema. Esse tipo de promoções, e até, José Carlos, eu comecei a acompanhar com seus podcasts, exatamente na época que deu aquele problema lá com o content lá. E aí, quando eu fui ver o seu podcast, você falando, na verdade, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que essas promoções têm que ser muito bem feitas. Eu vejo, assim, um mau gerenciamento dessas promoções.
Sim, isso me preocupa. Como eu tava falando para eles, a própria Costa tinha que fazer o contrato com o cara. Tu vai ganhar o produto.
Presta atenção, não. Deixa o professor terminar o raciocínio.
Ah,
não,
beleza. Eu vou falar uma coisa
pra vocês. Vai lá.
Beleza.
Então, porque tem que ter um contrato bem elaborado, bem amarrado, porque que sirva para ambas as partes. Não adianta só servir pro cara. O cara traz 10 mil, 15 mil pessoas, mas os caras não movimentam aqui. Aí fica 500 que movimentam. 200, dos 15 que o cara traz, dos 30, dos quase 40k que o content trouxe. Então, assim, tem que ser umas coisas bem amarradas. É o que vocês estão falando, né? O cara levou dois e aí, que tchau. Relevância ele trouxe, né?
Então, exatamente.
Mas falta gerenciamento nisso.
Ele só tá aqui porque ele levou um pé numa bicuda do YouTube. Uma bicuda de mais, sei lá quantas mil plataformas, e essa plataforma aqui é a única que tá cagando porque ele fala. Então, aqui é o refúgio da maioria dos caras que não conseguem mais ficar no YouTube porque estão tomando bicuda lá e que não podem mais falar porra nenhuma. Porque aqui nós temos a liberdade de expressão. Sim, aí chega um influencer aí que manda tomar naquele lugar 30 mil vezes no vídeo dele de campanha, não tem relevância nenhuma. Posta três vídeos e depois que acabou a campanha, os vídeos sumiram do canal.
É isso aí. Porque, Peter, complementando o que o professor está falando, tá? Realmente é verdade, tá? Isso é problema de administração. Primeiro, por quê? Tá? A Cross TV é uma plataforma, tudo bem, mas ela representa a Contentos, né?
Claro.
Então, ela representa a Contentos, tudo bem. Então, vamos falar de Contentos como empresa, tá? Colocar uma plataforma, tá, na mão de amadores, na mão de gerentes de comunidade que não tem nenhum preparo para poder, cuidar da plataforma, para poder fazer as promoções e tudo, poxa, gente, não leva mal o pessoal da Contentos, tá? Se vocês quiserem levar as coisas a sério, tá? Contratem profissionais capacitados. Porque todas as campanhas que tiveram agora foram todas furadas e nenhuma teve o retorno, tá? Que teve. Ah, teve o content, legal, beleza. Depois disso ele fez um vídeo detonando a plataforma. O Detetive YouTube fez outro vídeo detonando a plataforma. Tá entendendo? Ah, legal, isso traz relevância. Cara, ninguém quer relevância, tá? Pra ficar queimado.
Tá relevância negativa, não quero, não.
Prefiro ficar
incógnito.
Que nem que eu tava falando ali de dar o sorteio. A própria Contentos tinha que ter colocado em contrato pra todos que ganharam, que teria que sortear.
Exato. Tem
colocado em contrato para não ter conversa.
É isso aí.
Vocês estão ganhando. Vocês já estão ganhando. Já estão ganhando dinheiro para fazer a propaganda. Então vocês não precisam do produto. O produto é para sorteio e acabou. Exato. Tinha que ter especificado em contrato.
É o que eu tô falando. Fazer a propaganda e sortear.
É o que eu tô falando.
Claro, isso aí.
Problema de administração, tá ligado?
Claro!
Sim. Organização. Você tá entendendo o que eu tô te falando?
Muito mal, foi muito mal organizado.
É, porque, por exemplo, tá? É, se falando de gerente de comunidade, tá? Já se passaram muitos gerentes pela Cost TV, tá? Todos eles são capacitados dentro da sua área, mas é impossível um camarada ser capacitado em tudo. Tá?
Sim, alguma coisa como.
Ele tem que aprender. E, sinceramente, até hoje, tá? A gente não viu, tá? Nenhum resultado, tá? Nenhum resultado que fosse satisfatório para a plataforma, velho. A verdade é essa.
Tá, eu
porque
posso agora.
Isso é um tipo de propaganda. Rapidinho, Peter.
Tá.
Isso é um tipo de propaganda, tá? Que pessoas capacitadas têm que cuidar disso. Fazer contratos, tá? Com cláusulas, tá entendendo? O camarada tem que estar lá no contrato, o camarada tem que continuar na plataforma. O camarada deve produzir vídeo pelo menos tantas vezes por semana ou por mês.
Semana, claro.
Pra garantir a permanência dele na plataforma depois que a promoção acabar. Porque o que acontece?
Tem que estar todo mundo, em contrato, ó.
Exato.
Tem que estar todo mundo em contrato.
Todo mundo enxerga a Cost TV como o seguinte: ah, eles estão tentando, vamos lá ganhar dinheiro deles, depois a gente mete o pé e larga os otários pra lá.
Sim,
é isso.
Ah, tá, que galera, você vai fazer no mínimo 2 anos fazendo vídeo, vamos dizer assim, um contrato.
Exato.
Deixa eu falar uma coisinha aqui agora, que eu acredito até que isso aí que o Gordão e o Zé Carlos falou, por experiência, não vai funcionar bem assim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, cara. É, o problema não é nem tanto aqui com as TV, e sim lá de cima, tá? Porque é o seguinte, uma coisa que eu vou te dizer. Ah, a Cost TV é uma empresa descentralizada. Eu acho que eles esqueceram de procurar o que, que significa descentralizado no dicionário. Porque é o seguinte, cara, como é que uma empresa descentralizada, a gerente dessa empresa aqui, Latam, tá?
Uhum.
Chega para mim e me diz: ah, o pessoal lá da Contentos, da Central, pessoal da Central,
Central.
Tá? Central. É, estão preparando algumas coisas agora para o final do ano e todas as filiais, tá?
Uhum.
Vão ter que seguir esse planejamento.
Isso então não é descentralizado?
Não, isso é totalmente centralizado e ditatorial.
Sim,
tá?
Porque
olha só, cara, eu vou te dizer uma coisa. Tudo que está acontecendo agora na Contentos, é, se não houver uma interferência de cima, tá? Nós conseguimos resolver em menos de uma semana.
Sim.
A parte de programação, a bugarada que tá acontecendo aí, cara, eu conheço dois carinhas aqui, vizinho meu, cara. Eu boto na mão deles, os caras nem são tão bom programador assim, cara. Eu boto
na mão deles,
não dá 2 dias, cara. Tá tudo
resolvido. Os caras resolvem o problema.
Ah, tá tudo, cara, resolvido em 2 dias. Tá?
Peter.
Velho, calma. Outra coisa. A gerência nossa aqui, tá? Eu não acredito que ela tem que ser. Essa gerência nossa, Latam aqui, eu não tô falando de gerente de comunidade, eu tô falando o nível acima. Né? Eu não
vou falar nomes.
Não vou falar nomes aqui, tá?
Sim, nomes.
Vão receber o tapa na cara igual. O negócio é o seguinte: eu não acredito que uma pessoa pode ser tão cega.
Exatamente.
Sério, cara, é sério. Tá. É. Tanta coisa que a gente já entregou na mão desse pessoal. Tá? E prova mesmo, tá? Prova mesmo, tá? Uhum. O que que aconteceu? O ex-gerente de comunidade, não o Luiz, o anterior, né? O que não se deve falar o nome.
Sim.
O cara continua como guardião, porra!
Exatamente.
Como assim? O cara pode não ser mais gerente, mas ele continua influenciando, caralho!
Exatamente.
Porra! Literalmente vai se fuder, caralho!
Cara, olha,
vai ser
pra
burro, minha opinião, assim, no caralho que o parta!
Na minha opinião, se você não deu certo acertar como gerente, você também não vai dar certo como guarda.
Como então, nada.
Tá aí, realmente está aí um conflito de interesse, né? Não, professor? Sim, fala você aí.
Com certeza. Não, isso aí é um conflito muito de interesse.
Conflito de interesse total.
Cara, e o pior, olha, professor, por favor, defina conflito de interesse para esse pessoal entender o que realmente significa conflito de interesse.
Ó, esse cara
Vamos
sabe,
tentar
tá?
aqui ser didático, né? Conflito de interesse é você ter acesso a informações que vão te privilegiar depois lá na frente ou vão te favorecer de alguma forma. Claro. Então, se, por exemplo, o caso de um juiz, vamos para o jurídico, eu acho que fica mais fácil o pessoal entender.
Sim, mais fácil.
Se eu sou um juiz e Zé Carlos é meu amigo, e aí chega para mim um processo em que o Zé Carlos está ali com um problema com o vizinho. Eu, como juiz, eu não posso julgar essa causa. Por quê? Como o José Carlos é meu amigo, obviamente eu vou tender a dar o causa de ganha para o José Carlos, mesmo que talvez ele não esteja certo. Então, assim, isso que é conflito de interesse, né? Você está dentro de uma situação em que você tem conhecimento das coisas e aquilo vai te afetar de alguma maneira. Então, assim, eu acho que o exemplo do juiz fica mais simples do pessoal entender o que é esse conflito de interesse.
Né? Muito mais simples, muito mais simples. Mesmo também porque, né, tem aquele ditado, né, que todo mundo conhece aí, antigo, né? Um time que tá ganhando, não se mexe.
Não se
legal,
mexe.
Beleza.
Não,
agora, desde que uma coisa não der certo, tá entendendo como é que é? Não.
Tem que mexer. Tem que mexer as peças.
Olha, meu amigo, muito obrigado, você tá entendendo? Mas, poxa, a vida
você fez um ótimo. Você teve ótimos serviços, mas, ó.
É, exatamente.
Pega o teu bonezinho e vai embora.
É isso aí.
Pega o seu banquinho.
É isso aí. É isso aí, tá? Por mais que a gente queira ser imparcial, tá? A definição da palavra conflito de interesse já foi mais do que esclarecida pelo professor. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então, poxa, se não deu certo de um jeito, então não vai dar de outro, não vai dar de outro, não vai dar de outro.
De jeito nenhum.
Isso, o professor usou sabiamente aí um exemplo de conflito de interesse, tá? Mas se ele quisesse, poderia usar inúmeros exemplos, tá? Dos que realmente considerados conflitos de interesse que
não, tem dentro da plataforma. Não, e esse conflito de interesse foi maravilhoso para essa determinada pessoa que eu estava falando.
Peter, você estava falando de uma pessoa?
Não, é de dentro o que aconteceu.
De pessoas.
Ah, eu pensei que vocês estavam falando da Sofia.
Isso, a tua cachorra, exatamente. A tua cachorra não deve ser gerente de comunidade.
Exatamente. É isso aí, é Sofia. Ah, beijinho, minha filha, tá? Então, quer dizer, a Sofia não deve ser gerente de comunidade e a Sofia não pode continuar, tá, dentro da comunidade se ela não deu certo como gerente. Como é que a Sofia vai pegar e vai continuar exercendo funções administrativas ou colaborativas dentro da plataforma?
Meu camarada, não poderia. É pegar seu bonezinho e tal.
É de tudo, é isso aí, brother. É.
Sempre tem uma vaguinha de faxineiro.
Exatamente.
O pior de tudo é ter acesso a certas informações. Isso que eu acho mais preocupante, porque você acaba tendo acesso a informações, ou no caso da Coast TV, ter acesso a, por exemplo, a banner, a em alta, alguma coisa.
Cara, gente, é incrível. Porque se nós analisarmos, tá? Vamos colocar os Guardians como exemplo, por favor, tá? Os Guardians são, eles cuidam e zelam pela plataforma, certo? Certo, legal. Mas os Guardians em si, já terem um canal na Coast TV já é considerado conflito de interesse.
Conflito de interesse. Exatamente. Já teria, eles não teriam que ter um... Eles poderiam ter uma conta, mas não um canal.
Não um canal, exatamente. Não poderia ter vídeo ativo.
Isso, só uma conta, só teria uma conta.
Só tem uma conta.
É, isso aí. Você pode dar like e tal, mas não
tem. Sim, lógico. Tem uma conta normal. Mas não poderia ter vídeos nessa conta.
Ponto. Exatamente.
Ou pelo menos não ter vídeo. Né? Vai ser imparcial, desde o momento que... Isso eu cheguei a comentar, inclusive, várias vezes, tá? Porque se eu sou guardian e meu vídeo vai pro banner e eu tenho acesso às informações privilegiadas dentro da plataforma... Consequentemente, então, o que isso mostra? Que os seus próprios amigos estão te escolhendo para colocar você no banner.
Aí tu vai
estar sempre
no banner, os seus amigos vão estar no banner, é só os amigos do rei.
Exatamente.
Aí se alguém reclama, exatamente, eles vêm dizer que o teu canal não tem qualidade suficiente.
Isso, com certeza. É.
Se tu não
tomei
está feliz,
isso. Eu tomei isso de um gerente da Costa TV. Ele foi no meu vídeo e falou que meus vídeos eram uma merda.
Aí, meu camarada.
Pois é.
Gerente da comunidade. O exemplo que o camarada tem que dar. Você tá entendendo? Tá? Constrangendo, tá? Acuando. Tá ligado?
Publicamente,
um criador de conteúdo da plataforma. Porra, meu camarada, exatamente, só nisso, tá ligado? Não tem desculpa, não tem perdão, é rua.
Se o gerente de comunidade, por exemplo, se eu fosse um gerente de comunidade, por exemplo, e eu fosse no teu canal, tá? Tá, Jarme? Se eu fosse no teu canal, eu olhasse o teu canal e dissesse, cara, assim, tá, pensei, né, porra. Não é que eu acho, tá? Eu tô no exemplo.
Sim, lógico.
Não, tipo, pá, cara, o canal desse cara tá uma bosta, velho. Mas, pá, cara, olha, tal coisa ali é legal. Pá, cara, eu vou fazer um comentário seguinte. Vou chegar e vou dizer pra ele assim, ó. Eu ia chegar, que nem eu já fiz em alguns canais. Eu cheguei, eu vou pra coisa técnica pra ti. Eu chego e falo o quê? Ó, James, seguinte, cara, talvez tu cuide um pouco dessa tua luz ali, cara, que tá batendo e daí tá meio ruim de te ver, tá irritando um pouco. Ó, cara, tenta pegar o teu coisinha de fone de ouvido, se tu não tens um microfone e tal, coloca ele mais perto aqui da boca grampeado, que daí vira tipo um microfonezinho, grava ele em áudio separado no celular e não sei o que, tá. Cara, eu dei essa dica umas 200 canal pequenininho, cara, que tava realmente me incomodando, assim, sabe? Mas, cara, eu literalmente fiz um manualzinho, assim, do que o cara podia mudar.
Uma receitinha de bolo, fez receitinha de bolo.
Esses caras vieram no meu canal, velho, porra, que massa pra caralho, não sei o que, tá. Ganhei uns 20 inscritos. Sim, e os caras, até um tempo atrás, ainda todos os vídeos dos caras ainda vinham me chamar.
E agradecer.
Essa luz eu botei aqui melhor.
Fala comigo, meu professor. Romildo, fala.
Então, dando continuidade nisso que o Peter estava falando, né, de chegar a ter argumento, porque eu acho que assim, crítica construtiva ela é sempre bem-vinda. E no meu canal aconteceu isso. O que eu faço? Eu trabalho com questões de matemática e levavam 10 questões seguidas e colocava num vídeo só, dava em torno de 35 a 40 minutos. Aí teve um camarada, até vou citar o nome dele, porque é gente boa, o Valone lá do Tutoriano, num comentário, fez assim, o cara achou, né? Ele falou, por que você não divide em pedaços menores, vamos dizer assim, fazer vídeo de 5 minutos? Aí eu pensei, poxa, eu tenho 10 questões, transformo em 10 videozinhos. Pô, a audiência aumentou, porque eu comecei a postar mais vídeo por semana, isso em agosto, mais ou menos, que
aconteceu. Sim, e tu chegou mais no assunto, foi direto ao assunto.
É, porque, Romildo, falando disso, tá, colocar uma observação aqui, tá, para você que é criador de conteúdo da Costa TV e outras plataformas, tá, quando você faz um vídeo continuativo, isso não é um costume dentro da plataforma, tá, fazer um vídeo continuativo. O que é um vídeo continuativo? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, e assim sucessivamente, dando prosseguimento ao mesmo assunto, entendendo como é que é a coisa mais inteligente, porque o seu inscrito vai assistir um vídeo, vamos supor que ele chegou no vídeo 3, tá? Ué, mas o que foi que ele falou no vídeo 1, no vídeo 2? Você já ganhou 2 visualizações lá, tá entendendo?
Claro!
Então é inteligente o criador de conteúdo fazer isso, vídeos continuativos. Pode continuar aí, Romildo.
Então, exatamente. Aí, a partir dessa observação, dessa crítica construtiva, eu melhorei meu canal, começou a bombar. Foi aí que eu consegui as minhas visualizações para conseguir o AdSense, que eu não estava conseguindo. Batia 300, 400 por semana e não batia as 1.000. E quando eu dividi e lancei, acho que 5 vídeos na mesma semana, o canal foi para 1.000 visualizações. E eu consegui. Crítica construtiva. Quando você chega no canal e, de forma construtiva, você passa uma mensagem, como o Peter estava dizendo, e de modo técnico, ok. Agora, quando você chega no canal e começa só a xingar o cara, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vai fazer o cara ficar com raiva, o dono do canal, e só vai gerar treta, só vai ter
os
treta,
haters,
não vai ter desenvolvimento, né?
Pode crer, pode crer. Mas é isso, cara. É porque, cara, o que a gente tem, tenta fazer aqui no Podcast da Verdade, tá? É sempre agregar informação, agregar valor, agregar experiência para você poder melhorar o seu canal. Tipo, essas nossas críticas, tá? E a gente falando aqui da Cost TV, não é uma coisa que você queira o mal da plataforma, tá certo? É que a gente quer o melhor para a plataforma. Então a gente dá a nossa opinião, tá? Do que é melhor para a plataforma. A opinião é essa que os administradores podem ouvir, levar em consideração ou não.
Mas pode não ouvir.
Parte está feita. Então, é isso aí mesmo.
É aquele velho ditado, né? É aquele velho ditado. Errar é humano, repetir o erro é burrice. E se tu tentar mais uma vez, te mata que tu não tem chance.
Não tem mais jeito.
Já tá na terceira, toma cuidado.
É verdade, verdade.
Ó, mais uma piadinha, ele até pode pedir música no Fantástico já.
Pode crer.
E indo no caminho inverso do Peter, tem aquela questão também do pai e da mãe, né? O pai e a mãe corrijam o filho o quê? Para que o filho melhore. Então essas críticas que a gente faz aí, José Carlos faz no podcast da Verdade, não é para denegrir ninguém, mas exatamente para que se olhe de uma forma melhor, porque a gente acredita no projeto. Se a gente não acreditasse, a gente abandonaria e nem falaria nada.
A gente está acreditando no projeto, a gente está trazendo melhorias, né, com uma crítica construtiva, né, para melhorias dessa plataforma. A gente quer o melhor da plataforma, a gente não quer o pior dela.
Queremos crescer.
Oi? Porque nós queremos xingar faz parte dessas melhorias.
Também.
Tá?
Também. Também. E olha que eu xinguei muito, hein? Vindo meu que eu chutei o balde.
É, que mostra, porra, eu tô tão preocupado com essa porcaria e ninguém mexe, só fica fazendo piadinha.
Não, já chutei o balde.
Eu fico tão puto.
Peraí, Peter. A gente chegou agora num tópico desse podcast, certo? Polêmico, é isso aí. Hoje a gente tem...
Polêmica!
James e Gordão, tá? Criador de conteúdo da Cost TV. James, você se converteu a usuário da Cost TV permanente, filho?
Converti! Estou permanente, já virei de usuário chutador de balde, estou moderado agora, estou de boa, estou numa nice.
Agora,
eu já fui muito chutador de balde, chutava as ganhas.
Exato, mas tá aí, cara, o James e o Gordão, porque, cara, olha só, é importante você dar a sua oportunidade, dar a sua opinião para a comunidade, sabe? É, daquilo que você está satisfeito, daquilo que não te agrada. Isso aí, cara, todo criador de conteúdo pode fazer, tá entendendo? Sim. Mas sabemos que, né, nós poderemos receber represárias, né, devido às nossas opiniões estarem tipo de desacordo com alguns, não é? A gente sabe que isso acontece, tá? Porque, infelizmente, é desse jeito. Mas, graças ao digníssimo e bondoso Zeus.
Não, vamos colocar, tá?
O Magníssimo é o criador do mundo do Senhor dos Céus e da Terra, tá entendendo?
Tá, pode ser.
É muito diferente da gente ver a opinião de meia dúzia de pessoas e dos 5 mil, 10 mil, 20 mil acessos que o podcast da Verdade tem.
A relevância faz a diferença.
Exatamente. Então, eu não estou aqui para poder facilitar ninguém, nem para me envolver em grupinhos, muito menos em fofoca. Eu estou aqui para poder dizer a verdade, porque afinal de contas esse é o podcast da verdade, né, gente? Então, é verdade, doa quem doa, é verdade, tá? Uma hora a gente tem que falar, tá? Aquilo que a gente está preocupado, porque o caminho que se vai tomando, Gordão, o caminho que se vai tomando é um caminho que pode ser sem volta, você tá entendendo? São erros e falhas que podem custar muito caro para
a plataforma. Até foi por causa que eu chutei o balde às ganhas que a plataforma me abraçou.
Exatamente.
Até o momento não tinha me abraçado a plataforma, tinha me abraçado.
Exatamente, é isso aí.
Aí depois que eu dei aquela chutada de balde mesmo...
É isso aí.
Aí todo mundo veio pra cima. Aí, ó, os guardas me acharam. Aí eles me acharam. E aí a plataforma me abraçou.
Aham, é isso aí.
Como eu sempre falo, se eu quero ir pro banner, eu tenho que ir lá brigar com os guardas e xingar um monte de negro, aí apareço.
Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Gordão, o que acontece é o seguinte, tá? O que que acontece? O camarada, o criador de conteúdo, ele precisa ser relevante naquilo que ele faz, tá? Precisa ter opinião. Você tá entendendo? Não é criar treta, não é treta. A gente não tá falando de treta. Sim. Eu tô falando ser firme na sua opinião. Você tá entendendo claro. Como é que é? Então, não importa se o camarada tem 10 inscritos no canal dele, não importa se ele tem 100, não importa se ele tem 20, se ele tem 2 inscritos, se ele tem opinião e é firme na opinião dele, meu camarada, se ele segue o rumo dele, tá ligado? O inscrito vai chegar, a fama vai chegar e as oportunidades vão aparecer. Porque a gente vê muita galerinha dentro da Quest TV, isso também em outras plataformas, como a gente está aqui falando da nossa casa, que é a Quest TV, não é? Vamos falar. A gente está vendo muita galerinha aí, tá? Que deixa de colocar a sua própria opinião, tá? Se amansa, dizemos assim, ah, eu amansei. Eu amansei? Não, meu camarada, eu continuo do jeito que eu sou. Tá? Tanto é que gosta quem gosta, gosta quem não gosta. Claro. Aqueles que gostam, deixa o seu like nesse podcast da verdade. Valeu, gente.
É, like.
Tu falou like, tudo like. Isso só pra pedir um like.
Exatamente.
Ah, que forma legal de mendigar like, hein?
Mas, por exemplo, a chamada pra ação, ela deve ser feita. No início do vídeo, durante o vídeo e após o vídeo, você perde da finalização. Então, como a gente está na metade da gravação, eu vou fazer meu jabá, por que não, né?
Ah, tá. E também na descrição do canal também vai ter, deixa seu like.
O link de todos os participantes desse podcast está lá embaixo na descrição. Vai lá.
Claro! Ah, peraí, mais importante, já que a gente está fazendo jabá, tá? Uhum. Mais importante, que dá mais dinheiro. Tá? Uhum. Chamem seus amiguinhos, seus Exato. Gatinhos, seus cachorros, papagaio, periquito, vovó, tia, todo mundo que tu conhece pra vir ver o vídeo, porque isso gera desce e adesce, também dá dinheiro!
Eita!
Que vale mais que dinheiro!
Nós temos coisas que valem mais do que dinheiro!
É porque, olha, eu tenho falado isso nos podcasts anteriores, e sempre eu vou bater em cima dessa tecla, gente. O seu canal é a sua empresa, tá? O canal que a gente aparece, por exemplo, que o professor aparece, que o James aparece, que o Peter aparece, que eu apareço, tá? Nós somos a propaganda, nós somos o canal, tá entendendo? Sim. Então, poxa, o canal é uma empresa, gente. E, ah, não, eu não tô nessa pra ganhar dinheiro. Pô, então, simplesmente, não seja criador de conteúdo. Porque todos que estão aqui são para poder ganhar dinheiro e para fazer dar certo. Né?
Claro.
Então, o camarada que dá certo é aquele camarada que tem opinião, você tá entendendo? Que não vai por meia dúzia de gato pingado, 6 ou 7, fala, só por, eu vou estar contra aquele grupinho, eu não vou falar. É isso mesmo, gordão? Fala, você tá entendendo, meu camarada? Seja você mesmo, seja mais natural.
Não, eu falo, cara, claro. Claro que naquele vídeo eu exagerei,
Não tem exagero, Agirei. Não, velho. Não tem exagero, não. Aqui na Quest TV, a liberdade
aí, mas...
é isso aí, velho. Pode falar o que tu quiser, meu irmão.
Então, aí até maneirei um pouco, mas se precisar, eu vou chutar de novo, com certeza.
Vou chutar de novo. É isso aí. Porque, olha, veja bem, o que nós estamos fazendo aqui não é chutando balde. Tá? Não é esse termo. A gente está aqui conversando sobre a plataforma, tá? As suas
seus erros. A plataforma tem seus defeitos? Tem. Mas tem que ser resolvidos com o tempo. Ela é uma plataforma nova.
Claro.
Tá? Então ela tem seus erros.
Para algumas coisinhas já deu muito tempo para resolver.
Muito tempo.
Já poderia
principalmente
ter sido
qualidade. Principalmente tempo, qualidade de áudio, qualidade de vídeo.
Uhum.
Cara, 720p, 24 frames e o áudio é 32k? Ah, faz favor!
Meu camarada,
Aí tem nego que tem que ficar, aí tem nego que tem que ficar usando bug.
Eu até entendo, meu camarada, que a plataforma, por fato dela estar crescendo até nível de orçamento, tá? Eles até têm economizado na qualidade, por causa dos servidores e tal. Sim. Isso aí é normal, tá? Isso aí não vou condenar a Quest TV por causa disso. Mas também, tá? O que o Igor Dão está falando é verdade, tá? Você deve ter planejamentos e passar esses planejamentos para sua comunidade. Olha, gente, a playlist vai chegar no mês tal. Tá?
Sim,
maior qualidade dos seus vídeos vão chegar no mês e tal, porque os criadores de conteúdo são investidores da plataforma. Qualquer investidor precisa saber em que pé anda a empresa que ele está.
A empresa que está trabalhando.
Eu tô errado, professor. Tô errado.
Não,
tô errado.
E de...
Não, e detalhe, José Carlos, é aquela história, é teu cronograma, e caso aconteça algum imprevisto e não cumprir, mas dá explicação para o público.
Ó, não, por isso, não deu o prazo, por isso, que era para tal, vai para tal, ó, tal data.
Exatamente.
É isso aí, gente.
Exatamente.
Isso aí. Compara com uma plataforma descentralizada, as informações para os criadores de conteúdo, para a comunidade da CoSV, são essenciais. E isso, até agora, não acontece. Sim. Isso é uma realidade, tá?
Só uma coisa, assim...
Não estou colocando o Peter aqui de administrador, nem nada disso não, tá? Mas, poxa, esse cronograma deveria existir, isso deveria ser passado para a comunidade. Fala aí,
Peter. Agora sim, ó. É, tá, beleza. Como, eu não me lembro agora qual dos dois que falou aí, mas... Ah, deu uma atrasada em alguma coisa. Beleza, a gente pega e avisa que, mudou para tal dia porque deu uma atrasadinha, tal, não sei o quê. Beleza. Sim. Agora, não faça isso um hábito.
Sim.
Tá? É o que está acontecendo muito nessa plataforma. O que acontece muito nessa plataforma aqui famoso empurramos com a barriga, vamos empurrando. Não falamos mais nada para ver se a galera esquece. Uhum. Tá? Jogamos. Uhum. A galera tá brigando muito por não sei o quê. Tá, então vamos jogar uma campanha bem facinho, vamos dar uma graninha para eles lá.
Uhum. É, para todo mundo certo.
É o famoso pão e circo. Uhum. Que só mostra, só faz o circo, mas na hora de dar o pão, o padeiro não veio.
E veio
também, entendeu? E vai pagar daqui a dois anos, porque alguém lembrou e começou a brigar de novo, né?
Exatamente. Mas, ô Peter, quando eu falo assim, é ter argumento, tá? Não é simplesmente falar.
Eu entendi, concordo contigo. Não, todas as empresas estão fadadas a, de repente, ter um ou dois atrasos, uma coisinha aqui, até porque, de repente, é alguma coisa complicada e tal, papapá. Só que, é como eu disse, não faça disso
um hábito. Isso vira hábito.
Entendeu? Não, hábito tipo não. Assim, hábito a gente falou aquela vez, demos lá desculpinha, tal, não sei o quê, a galera acreditou, tal, entregando.
Vamos fazer de novo!
Isso aí, mas Peter.
Velho,
Peter.
Vamos botar uns prazos aí qualquer, e qualquer coisa é só dizer que deu pau no sim, gato servidor, morreu, ou tal, qualquer coisa assim do gênero, entendeu?
Porque, cara, o que acontece é o seguinte, tá? Existem exceções à regra? A gente sabe que existe, mas não pode tornar a exceção uma regra, você tá entendendo?
Exato.
Então, por exemplo, no caso da playlist, tá? Gente, a playlist deveria de ser uma coisa de maior importância para o criador de conteúdo disponível. Por quê?
Sim.
Tá? Todos os canais estão produzindo.
É uma bagunça.
E está uma bagunça. Quando o camarada chega no seu vídeo, tá? Aí ele posta assim, poxa, legal, gostei do podcast da verdade. Ele vai no podcast da verdade, tá lá todos os podcasts pra ele escolher qual ele quer assistir. Tá vendo?
Sim. Então,
quando você tem um assunto falando, por exemplo, igual o canal do Gordão, tá falando do celular, ele vai ter uma área reservada pra aquele na playlist, né?
Sim.
Quando ele estiver falando sobre outro assunto...
Sobre celular, sobre computador, sobre game...
Porque o que acontece dentro da CoSV, tá? E o pessoal é muito cego em relação a isso. Eu tô dizendo em relação a todos os criadores de conteúdo, porque eu também era, tá? O que vocês não podem esquecer é o seguinte, é que na CoSV, o vídeo... Tá? Durante 7 dias ele vai monetizado, tudo bem, tá? Ótimo, show de bola, a gente já entendeu isso, tá? Sim. Então você produz mais um conteúdo para que a monetização continue, você produz mais um conteúdo que a monetização continue. Sim. Mas você não pode esquecer que os seus vídeos anteriores não deixam de ganhar dinheiro, eles estão ganhando com ADS.
Sim, tá entendendo? Exatamente. Como é que é?
Então, quando você organizar a sua casa, você vai dar a entrada para aquele camarada, ele vai se sentir bem, porque ele vai poder escolher, certo? E você vai começar a ter mais visualizações em vídeos anteriores.
Tá claro, que isso vai gerar no ADS daí.
É isso aí.
Exatamente.
Entenderam como é que é? A falta que a playlist faz pra CoSV, gente.
Faz uma baita falta.
Por exemplo, eu tava pra fazer mais unboxings no canal, tá?
Uma coisa que também eu
deixei,
sinto falta na
plataforma. Tá. Né? Deixei, porque, tipo assim, cara, é bagunçado. Outra, eu tô fazendo uns esquemas, vou começar a fazer uns esquemas de DIY, aquele faça você mesmo, né? E vou fazer algumas coisinhas, tal, uns negócios legais. Eu queria separar todos os tutorial de After Effects, sei lá o quê. Fazer, além disso, uma sub-playlist de tutorial de After Effects, barra aqui como aprender o After Effects. É, ali o negócio de Premiere, ali o bagulhinho. Cara, tá uma zona. Quem aparece ali? Uma vez veio um cara...
Rapidinho, olha, por exemplo... O canal do Voepa, tá? Inclusive, um abração aí, Voepa. Sou teu fã, tá? Sabe disso. Meu amigo também, de coração. O canal do Voepa, velho, tem conteúdo pra caralho naquela porra. E se você quiser achar um vídeo, meu irmão...
tu vai ter que procurar.
Caraca, você vai ficar lá horas procurando.
3 horas procurando.
É isso aí, pra poder assistir. Você tá entendendo? A playlist é uma necessidade
urgente. Com certeza.
Fala aí, gordão.
Playlist. E também uma plataforma para o usuário para tu ter algumas simples, entendeu? Para te ver quanto visualização, tu vai ter que entrar no vídeo. Tinha que ter uma forma para te ver na plataforma, numa plataforma sua para te ver quantas visualizações tem.
O Analytics.
É uma coisa assim, o Analytics simples, não precisa ser igual do YouTube cheio de firula. Um Analytics simples.
Oh, e Analytics é fácil pra caramba, cara. Tem plugin pronto, porque, velho. Tu pode usar o próprio plugin, quantas visualizações deu, quantos likes.
Cara, já tá beleza. Tu tá ligado
que tu pode usar o próprio API do YouTube, né? Tu pode pegar a própria API do YouTube, enfiar dentro da tua plataforma e ela passa a funcionar. Acabou. Tu não precisa nem programar o bagulho. É, 5 minutos, tá pronto.
Então, cara, mas é o que eu tô te falando, tudo é questão de boa vontade. A verdade é essa. Você tá entendendo?
Não precisa ser assim. Ah, quem entrou, quem não entrou, quem saiu, quem não saiu. Não precisa ser assim, cara. Esse é bem básico.
A API do YouTube é de graça, cara. Exato. Tu pode só te pegar e tá pronto.
Pode acrescentar depois, pô. Então pode ser o básico. Pode ser o básico depois.
Pode ser o básico. Depois vai melhorando com o tempo, mas tem o básico.
É isso aí.
O cara tem um controle. Não precisa entrar no vídeo pra tu ver quantos tem. Tem que ter ali na tua plataforma, na tua playlist, na tua analytics ali. Mas é simples, simplesinha.
Isso daí realmente eu acho muito irritante também, sabe? Que saco, toda hora tu tem que entrar na porra do teu vídeo pra dar... Aí o problema é o seguinte, quando tu entra no teu vídeo, conta como visualização. Aí é uma visualização fake.
Aí conta como um clique inválido, o anunciante vai reclamar.
Aí vai lá o ADS, vai pegar um monte de clique inválido.
Aí a hora que o anunciante reclamar para contentos que tá tendo um clique inválido, aí ela vai resolver. Vai ser assim.
Exatamente.
Só quando chegar os cliques inválidos que eles vão resolver.
É isso aí.
Gente,
inédito nesse podcast. Olha, nós vamos para a segunda parte do podcast. É isso aí. Vai lá e acompanhe.